A história da música nacional e internacional.
Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
Contada aqui.
De volta aqui no Discoteca Gazeta, pela sua Rádio Gazeta Online. Márcio, tá legal, tá curioso esse bate-papo.
Pô, tá legal, muito legal, olha. Mesmo. Aliás, que seja uma série, né, Robertinho?
Exatamente.
Então, dessa série, a primeira gravadora que está sendo focalizada aqui no Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online, é a gravadora Copacabana, e a representação está sendo do Marcelo de Carvalho, que é neto do nosso querido Adiel Macedo de Carvalho, que tanto faz a diferença no meio fonográfico.
Vamos abrir agora com o segundo bloco, com uma música que foi grande sucesso da gravadora Copacabana, né?
Aliás, gravado aqui, hein?
Gravado aqui.
Exatamente.
Onde a gente está, né? No antigo Estúdios Reunidos, né? É, gravação do Benito de Paula com a música
Charlie Brown.
Na Discoteca Gazeta.
Discoteca Gazeta.
Ei, meu amigo Charlie. A lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval.
Daí você ouviu Charlie Brown, Benito de Paula, aqui no Discoteca Gazeta. Muito bom, né? Essa música...
Essa música é um hino, né? Uhum. Bom, o Benito vira e mexe está aqui, né?
E a qualidade, né, da gravação, né? Você ouvindo mesmo uma gravação mais antiga, né? Mas você vê a qualidade dos instrumentos, né? E bom, a qualidade sonora mesmo, né?
Na época, né, o Roberto Henrique era estúdios reunidos, antes de ser o laboratório da faculdade de Casper Libro, era a última tecnologia de ponta que existia, né, em termos de estúdios reunidos. Então, o Benito também foi produtor, né, compositor, intérprete, cantor, tudo mais. Ele fazia questão, com certeza, né, de um bom disco, tanto é que ele fez tanto sucesso, né? Ô, Marcelo, diga uma coisa aqui pra gente do Discoteca Gazeta. O Benito de Paula era um dos cantores que mais vendiam disco pela Copacabana, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, não é fraco não, hein?
Com certeza, com certeza. É, o Benito, ele veio desde a época da Beverly, né, se eu não me engano, depois foi remodelado quando meu avô comprou a Copacabana, né? E meu avô fazia isso com os artistas, né? Porque o artista, às vezes, quer tocar a música, quer tocar... Fala, não, você tem que tocar isso aqui, ó. Não é, o ouvido dele era assim, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o Benito, com certeza, né? Até nessa entrevista que eu... Esse fractal de jornal Diário Popular de 76, ele fala isso pros repórteres, né? O Benito era o carro-chefe, com certeza. Que foi quem chegou a encostar com o Roberto Carlos em vendagem de disco, né? Que era o grande exponencial da música, né?
Não é fraco, não. O Benito, que tanto transitou aqui também nos corredores da Rádio Gazeta. O Vira e Mexe está aqui também, se apresenta no programa da televisão, né, nos programas aqui, sempre projetado. Aí não era fraco nenhum e não é fraco ainda, né? Tanto é que ele está em evidência lançando um disco novo aí também.
Eu vou agora aproveitar que você falou dos selos, né? No caso da Beverly, a Copacabana também fazia parte de outros selos também? Caravelle, Tape Car, como que funcionava essas questões de segundo uso?
É interessante isso, né? Porque
isso é muito interessante.
De loja de disco, o Marcelo vai falar bem melhor que eu, né? De loja de disco, de repente ele tem a Copacabana e aí vai, né, Marcelo? Fala aí.
É, exatamente. Isso é uma grande curiosidade de todo mundo, eu acho, né? Que é uma coisa que minha mãe explicou bem nas entrevistas e que eu fui montando, né? Meu avô era gerente de loja e foi tomando conta do negócio e tal, mas não tinha estúdio, não tinha selo, não tinha nada. Tinha muito conhecimento e muita vontade. Aí, lá para 65, ele comprou toneladas e toneladas de disco de acetato, que era lixo para as gravadoras. Minha mãe falava que eram galpões, assim, cheio de discos, e os funcionários do meu avô pegavam os discos e quebravam na cabeça da minha mãe para brincar, assim, de tão frágil que era, né? E foi assim que meu avô fez capital de giro, né? Ele vendeu isso, ele botou isso aí para vender na Praça da Sé, nas lojas lá. Isso aí vendia que nem água, né? Tinha até o slogan, né? Disco a preço de banana. Então a pessoa entrava lá, conseguia comprar um monte de disco. Nessa transição foi que ele montou a Beverly junto com o Rosvaldo. Aí ele já fez questão de fazer o estúdio do Remy, né? Lá no centro. Tinha algumas lojas, tá? A loja mais importante até o final foi a Comercial Marco Zero. Mas tem muito selo. Tem aí, na época da Beverly, ele comprou a Caravelle, né? Que veio o Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio. Estourou lá. Eu lembro do primeiro disco do Paulo Sérgio. Nossa.
Qual o sucesso da época?
Foi O Amanhã Espera por Nós Dois. Ele gravou também Minha Madrinha, nesse mesmo disco. Inclusive, no disco tem umas rosas assim, em volta. E o Paulo Sérgio, inclusive, tá sentado em uma posição assim, né? Que parece que ele está meditando, assim, mas está olhando para frente, né? Com certeza, assim. Muito legal esse disco. E veio acompanhado com um compacto chamado Minha Madrinha.
Olha só.
É muito legal. Nossa,
estou aprendendo muito aqui nesse Discoteca hoje, aqui muita coisa com o Márcio aqui também, que conhece muito, né, da história fonográfica brasileira também, né? Aí a gente estava falando Caravelle, que foi o Paulo Sérgio, aí um destaque.
Justamente. Eu tava numa loja de disco aqui em São Paulo, para quem quiser comprar disco, inclusive Fatiado Discos, eu tava lá um dia e vi um selo, o primeiro disco do Jorge Ben. E uma coisa que eu descobri que é muito engraçado, tem um selo AMC. O que, que é AMC? São as iniciais do meu avô, né, de El Macedo de Carvalho. As pessoas acham que é um monte de coisa, mas não, é o nome dele. Aí tem um selo AMC, tem um Caravelle, selo Beverly, a Copacabana, lançou diversos selos, né, que ele ia separando por selos. Depois, mesmo que ele tinha a Copacabana, ele ainda lançava pelo selo Beverly, fazendo na Copacabana. Tinha um selo Tape Car, ele ia comprando, ele ia inventando.
Olha, o Tape Car. Inclusive, o Tape Car tinha um grande produtor chamado Luiz Mocazel. O Mocazel era muito famoso também como produtor de disco, né? Ele não saía daqui, também dos Estados Unidos, saibam disso, né?
Exatamente, o Luiz.
Exatamente, meu. E a Tape Car foi, assim, um selo que projetou muito cantor também. Na época da Dial, olha só. E tinha Sun Records, né? Som Records, se não me engano.
É, eu não posso, a gente não pode também, eu não posso que ilustrar a pessoa do meu avô, ilustrar a Copacabana, assim, a gente tem que agradecer também aos antigos sócios, né, ressaltar eles de novo aqui, o Oswaldo e o Gunter, ao corpo de funcionários também, né, porque uma empresa não é meu avô que faz, é todos os funcionários, né, que era no auge, foram quase 1.000 funcionários, 1.500, era muita gente.
Escuta uma historinha também depois. Pode falar, Marcelo.
Não, só terminando. E os artistas, né? Como a gente tá falando de produtora, a Copacabana tinha isso, né? Muita gente falava pra mim, pô, eu entrei como office boy na Copacabana e virei produtor, e virei gerente de loja, virei produtor, um monte de coisa. Então a gente tinha o Juvenal de Oliveira, a gente tinha o Thalma Scannarelli, tinha o Delcio Fonsi, o Mr. Sun, fez a Gretchen, fez um monte de coisa, o Luiz Mucarzel. Exatamente, o Gambier, tinha o Homério Bétio também. É muita gente, era muita também. Gente, muita gente boa.
O Homério, que é o filho do Zé Bétio, né, na verdade.
Isso,
o Homério, que também transitou muito por aqui. Eu vou contar uma história, assim, só que eu não vou citar o nome da pessoa, só para ilustrar cada vez mais o programa aqui. Porque tinha um divulgador também na Copacabana, né? Eu não vou citar o nome por uma questão de respeito, porque ele era um grande amigo meu também, em respeito à sua memória também. Ele era um grande divulgador, e do qual uma vez ele pegou vários compactos da Copacabana, e parece que ele estava numa fase meio difícil em matéria de dinheiro, né, em matéria de valores, e ele foi para a feira. Ele foi para a feira e colocou, né, os discos ali, né, ele forrou bem o chão e tal ali, porque ele estava numa fase realmente um tanto complicada, e isso ele me contando, né, essa pessoa. Então, esse divulgador, o que que ele fez? Começou a vender os discos. E começou a vender os discos. Os discos foi na década de 70. Começou a vender os discos e tudo mais. De repente, quem aparece na feira? Oswaldo, o dono da gravadora também, junto com a Diel. Aí ele fala assim, fulano, vou falar o nome, né, Robertinho? Tudo bem com o senhor? Ele olha assim, ele fica azul, vermelho. Senhor Oswaldo, tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo bem? O senhor está passando bem? Tô, senhor Oswaldo, tô sim, então muito obrigado. Aí o Oswaldo virou e falou assim, continue com o seu trabalho. Né, continuou até amanhã, né, que era um domingo, a feira. No outro dia, ele se apresentou lá para o senhor Oswaldo. O senhor Oswaldo falou, não precisa me falar nada, continua o seu trabalho. Porque entendeu, né? Aquele momento dele também.
Está divulgando também.
Do que eu estou divulgando. Né, ele só perguntou, né? Segundo esse meu amigo, que já está no andar de cima, falou, o Oswaldo perguntou para ele, vendeu bastante? Ele falou, vendi tudo.
Quer dizer que é um cast de sucesso também, né? Que
isso apenas é uma colocação, uma ilustração das pessoas que realmente que fez, né, a diferença, que são os divulgadores das grandes gravadoras. Ainda continuam, né, Robertinho?
Com certeza.
Assim, mais individualmente em relação aos cantores, mas estão aí sempre em evidência, né? Com certeza. Vamos lá, Robertinho.
Beleza, é isso aí. A Copacabana é um selo forte, né? E a família tem alguma participação nos produtos lançados atualmente pela... quer dizer, os produtos que são relançados, né? Que tem esse selo da gravadora. Vocês têm alguma participação?
Não. As pessoas também são uma coisa curiosa, né? As pessoas acham que a gente está andando de helicóptero, fazendo fortuna, aquela coisa aquela imagem glamourizada da música dos anos 70, né? Quando o meu avô encerrou a Copacabana em si, né? Ele continuou trabalhando com um estúdio e com uma editora, né? Mas logo em 92, 94, encerrou todo o parque industrial lá em São Bernardo. Inclusive, quem comprou o prédio da Copacabana foi o Zé Bétio, que é um radialista conhecidíssimo, né?
Trabalhamos com ele.
Que também chegou a fazer trabalhos pela Copacabana, né? Principalmente com música sertaneja e regional. E meu avô se desfez de parte do catálogo, né? Inclusive, uma parte do catálogo da Copacabana que ele fez questão de não vender, que eram músicas religiosas que ele fez questão de gravar porque a mãe dele gostava. E uma outra parte sumiu, né? Uma parte do catálogo. Ninguém tem acesso, foi, se perdeu, tá nesse limbo aí. Mas não restou nada, mas o mais importante é que a gente tá fazendo agora, né? Manter as histórias vivas, trocar esse papo, porque o que sobrou é esse bem imaterial, né? E material que são os discos também.
Aí é por curiosidade mesmo. Então, quando relança, por exemplo, nas plataformas, né, aí digitais, e relança alguma coisa, é já de um material que que, sei lá, quem está publicando lá já tem isso em mãos, né? Não está com esse contato diretamente com a gravadora, né? É isso? Não, seria não. Isso? As coisas atuais.
Exatamente. Agora,
tem hits, né, que tocam até hoje, que, da gravadora Copacabana, né? Então tinha essa curiosidade aí de saber como que funcionaria nessa questão da divulgação e de repente, rentabilizar quem era envolvido no projeto no passado, né?
É interessante. Sim. Isso,
uhum. Né? Uhum. Muito interessante. É uma coisa que parece que entrou num limbo, né? Porque eu também não sei. Às vezes as pessoas vêm pedir, ah, preciso de um disco de não sei quando, porque eu mantenho a página no Facebook da Copacabana, né? E cheguei a editar uhum. um verbete na Wikipédia também, para quem tiver curiosidade. Mas uhum. Eu não tenho acesso a nada, eu nunca falei com ninguém, nem minha Olha. Mãe, que já é falecida também. A gente uhum. nunca... Isso foi passado para frente com o catálogo, mas eu fico me questionando também se os artistas, as familiares dos artistas estão por dentro disso também, como é que está sendo organizado todo esse espólio, esse catálogo da Copacabana, né?
É como uhum. você acha, Marcelo, que o Suadiel, se estivesse vivo, ele estaria atuando, né? Se ele estivesse no meio fonográfico, como empresário, né? De gravadora ou do meio musical, como você acha que ele estaria atuando? Por exemplo, hoje em dia você tem, por exemplo, hoje em dia você não vende, né? Por uhum. exemplo, assim, você ganha por intermédio de royalties, seria um uhum. aluguel, de repente, quem sabe, né? Uhum. Você ter ou manter a própria gravadora, mas o que você acha, por exemplo, que o Adiel estaria fazendo no meio fonográfico? Uma vez que hoje o meio fonográfico, as gravadoras uhum. também, praticamente, o que você tem? Você tem o Warner, a Sony,
né?
E a Universal, você tem uhum. três gravadoras. O que significa hoje uma gravadora em si? Praticamente é só para gravar lá e o resto é escritório de representação uhum. né, que se faz em relação. Mas como é que você acha que pode ir com toda essa visão, né, pela vivência que você teve com ele, como você traçaria um perfil do seu avô, né, relacionado a esse mercado de hoje?
Isso é uma pergunta muito, muito difícil, mas é uma excelente pergunta, né? Até porque, querendo ou não, eu eventualmente esbarro na música porque eu trabalho com audiovisual, né? E fico me questionando sobre as tecnologias, o que seria... Imagina, hoje em dia você consegue ouvir música num relógio, num smartwatch, botar um fone sem fio e sair correndo por aí. Você consegue de gravar um áudio a 320 kbps MP3 num celular. Antigamente tinha muito enfrentamento tecnológico, né? Você imagina, quando o Lindomar Castilho cometeu a barbárie de matar a mulher, meu avô tinha fechado com ele 3 discos. O que meu avô fez? Ele levou um monte de equipamento pra dentro da prisão pra gravar com o Lindomar. Pra poder gravar, tem que gravar. Ou vai gravar como? E equipamento antigo você sabe melhor do que eu, não eram coisas pequenas, né?
Pesados, né? Pesados. Precisava de um caminhão de mudança pra poder carregar e montar essa
eram
estrutura
salas,
que hoje,
né?
Como você falou, talvez num celular, entre aspas, né? Resolveria já até, né? Pra poder ter aquela voz registrada, tal, em alta qualidade. Por falar em voz e alta qualidade, vamos de música?
Vamos, essa música é um sucesso.
O bate-papo tá aqui legal. Marcelo, fica por aí que a gente quer perguntar mais ainda. Tem muita coisa, muita história curiosa que a gente quer saber sobre a gravadora Copacabana, né? Também você contando aí um pouco da sua família, do seu avô, o Adiel, que foi muito importante para a indústria fonográfica brasileira, né, Marcelo?
Ah, com certeza, o Adiel. É um ícone, né? Uhum. É um ícone quando se trata de empresariado, principalmente do meio fonográfico.
Vamos mostrar agora um grande sucesso da Copacabana. Quem não conhece, né? Até hoje, nos karaokês da vida, festa de família, no churrasco, toca essa música e todo mundo canta, né? A gente vai ouvir aqui uma versão com Jair Rodrigues e Chitãozinho Chororó, A Majestade e o Sabiá.
A composição da Roberta Miranda.
Tá aí, você ouviu Jair Rodrigues, Chitãozinho Chororó, A Majestade e o Sabiá. Música que todo mundo conhece aí, sucesso da gravadora Copacabana, que é o tema do Discoteca Gazeta de hoje. E fica por aí, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Discoteca Gazeta. Para você que está acompanhando aqui pela Rádio Gazeta Online e também para você que acompanha pelo nosso podcast.
Discoteca Gazeta.
Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou para onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Deitar em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá.
próprio sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Sosa pra deitar em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Pra deitar em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Pra deitar em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Pra deitar em minha volta, sinfonia de pardais cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.